como abrimos uma exceção no início do... retomávamos aqui os nossos trabalhos, dava as boas-vindas, temos a Comissão de Trabalhadores do INEM com a coordenadora Carla Cristino e Rui Gonçalves, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar com Pedro Moreira e Miguel Ângelo Santos, e temos o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses com José Carlos Martins e Rui Marroni, e temos a Federação dos Sindicatos da Função Pública com a Ana Amaral, a Cristina, não está, Luís Pesca e Orlando Gonçalves. Muito obrigado, peço desculpa do atraso, mas estas coisas são como são, assistiram à maior parte dos trabalhos, portanto é quase impossível. Estamos numa audição conjunta a requerimento do Partido Social Democrata para obter novos esclarecimentos sobre a situação atualmente existente no INEM. Eu perguntava aos senhores deputados se querem seguir as normas, o que está estabelecido em termos de grelha, em que os seus deputados colocam as questões, depois daríamos no mínimo 5 minutos a cada sindicato ou representante, à Comissão de Trabalhadores, ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar, ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, à Federação Nacional dos Sindicatos, em que, portanto, e depois faziam a gestão, seria um, seriam dois ou três membros que poderiam falar com esse tempo que tínhamos, portanto, deixo aqui se querem fazer ao contrário, se querem fazer a questão de dar já algum tempo aos representantes. Por mim, fazemos como normalmente, os senhores deputados colocam as questões e depois os senhores representantes das ordens sindicais, ou das ordens dos representantes dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores farão então a intervenção e acrescentarão essas questões. Dava a palavra ao senhor deputado, faz favor.
A ordem dos médicos. Ficou como sendo uma sugestão minha à Ordem dos Médicos fazer uma apresentação.
Mas eles traziam a apresentação.
Mas na verdade, foram eles que disseram que queriam fazer, portanto.
Portanto, o senhor deputado Miguel Santos tem a palavra, faz favor.
Está bem, sim, senhor. Antes de mais, agradecer a vossa presença e os vossos contributos que irão dar durante esta sessão. Explicar que não é normal acontecer uma audiência ou uma audição com representantes de tantos organismos ao mesmo tempo, de forma colegial, mas tem a ver com o facto da Comissão de Saúde, de facto, ter uma agenda bastante carregada e, portanto, foi consensualizado por uma questão de ordem prática, economia de tempo e de escala, não é por uma questão de contraditório, antes pelo contrário, portanto, julgo que deverão cada um assumir as posições que muito bem entenderem. Julgo que já ouviram a audição anterior com a Ordem dos Médicos, nem todos, mas alguns terão ouvido, mas só uma pequena explicação. Nós tivemos uma audição com o Presidente do INEM. O PSD entendeu que a informação que o Presidente do INEM prestou não era suficiente, antes pelo contrário, e portanto, sequência disso, o normal que nos pareceu era ouvir representantes dos organismos que têm intervenção, colaboração e informação no INEM. Portanto, a situação é esta. E não perdendo mais tempo, o que é que nós detectamos? Nós, de facto, a informação que obtemos é que os tempos de atendimento no INEM estão a derrapar. Estão a derrapar em novembro, estão a derrapar em dezembro, estão a derrapar em janeiro. E ao contrário daquilo que o Presidente do INEM afirmou quando aqui esteve, que em fevereiro estavam a recuperar, eu tenho aqui as slots de fevereiro, o tempo médio de atendimento, e comprova que não é isso que está a acontecer. Portanto, não há essa recuperação para os 13 segundos, julgo que é essa a média que o Sr. Presidente do INEM na altura tinha referido. Portanto, a nossa preocupação é o derrapar dos tempos do atendimento, a nossa preocupação é um número muito grande de chamadas que não são atendidas diariamente, e eu tenho aqui os dados, mas vocês devem ter, os senhores deverão ter esses dados com mais propriedade, e, portanto, colocava essa questão para que os pudessem referir e que os callbacks que são feitos não permitem recuperar nem sequer um terço das chamadas que são perdidas. E a explicação que nos deram para esta situação, por parte do Sr. Presidente do INEM, foi os picos da gripe e o aumento do número de chamadas. Ora bem, nós não estamos a crer que os picos da gripe sejam explicação que possa ser aplicada a todos os dias dos meses em causa, não nos parece que seja isso que corresponde, e quanto ao aumento do número de chamadas, o que nós verificamos por consulta aos dados anteriores é que 2015 houve um aumento de 15% do número de chamadas relativamente ao ano anterior, 2016 houve um aumento de 5,9% relativamente ao ano anterior, ou seja, sempre a crescer, mas um aumento inferior. E por ignorância, podemos admitir, mas em 2015 não nos apercebemos que o INEM tivesse com tanta dificuldade. Qual é a percepção que nós temos? Existe, de facto, um acumular de deficiências no INEM, falta de meios, falta de recursos humanos. Os dados que nós temos mostram que em 2015 havia 1.244 postos de trabalho ocupados no INEM, em 2016 havia 1.281, portanto, houve uma... entre as entradas e as saídas, houve um acréscimo de 37 trabalhadores no INEM. O que, juntando com os problemas estruturais e de falta de recursos que existe, as 35 horas, a colocação das 35 horas, aquilo que nós vamos subtrair e concluir, é que temos aqui causas para esta situação. Depois, o que nós ouvimos de falta de organização interna e de uma estratégia para o INEM, a última das quais tiveram a oportunidade de assistir a colocar ao bastonar dos médicos para saber se eles tinham sido ouvidos ou não, se tinham conhecimento de uma pretensão do Governo em transformar o Instituto numa entidade pública empresarial, e portanto a questão que eu colocava a todos é se têm informação relativamente a essa pretensão e se foram ouvidos relativamente a isso. E depois aquilo que nós vamos recolhendo é que, de facto, os CODUs não têm operadores, os turnos não são assegurados. Eu tenho aqui dados de diversos turnos em que o número de funcionários que deviam estar é muito maior do que aqueles que realmente estão. E, portanto, as escalas de trabalho não têm as dotações mínimas. E o que me dizem é que a tendência é para um agravamento. Portanto, daí a nossa preocupação, porque se fosse uma questão pontual, naturalmente temos toda a compreensão. A tendência que nos dizem é para um agravamento, por falta de recursos humanos, por imposição das 35 horas, por burnout e por cansaço por parte dos técnicos que têm sido chamados a fazer horas extraordinárias, como não faziam tanto, cada vez pedem mais horas extraordinárias e que inclusive não estarão a ser pagas atempadamente ou na sua totalidade. Portanto, o desvio do tempo de atendimento, aquilo que me referem é que é uma consequência da falta de operacionais e não de períodos específicos do ano, e não deixam de me alertar que uma consequência disto é o recurso a milhares de horas extraordinárias e quando chegar o período de férias, que isto pode-se agudizar, porque naturalmente que há uma concentração de mais trabalhadores em período de férias. E estamos a falar do período mais tradicional de férias. A questão das chamadas perdidas, de facto, é uma preocupação que temos. E eu, para já, ficava-me por aqui, porque eu acho que, fundamentalmente, eu não quis dar respostas, quis colocar questões. As respostas são mesmo dos senhores e eu pedia que nos ajudassem, então, a compreender melhor o que está a passar no Instituto Nacional de Emergência Médica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os diferentes representantes das diferentes entidades. Nós pensamos que, de facto, já está esgotada a questão dos tempos de resposta do CODU e eu gostaria de recentrar a questão, dado que são diferentes entidades, colocar diferentes questões que interessam particularmente cada uma das entidades. Relativamente à Comissão dos Trabalhadores, eu gostaria de lhes perguntar o seguinte, e não me levem a mal esta questão que vos vou fazer, é de facto relativamente ao mandato desta Comissão, porque eu tenho uma informação de que esta Comissão de Trabalhadores terminou o seu mandato, não sei se é certa, se é correta, mas que terminou o seu mandato no dia 17/1/2017. Se isto for verdade, obviamente que de algumas formas perde a legitimidade, porque já deveria ter sido aberta a preparação para o novo ato eleitoral. E, portanto, não sei se esta informação corresponde ou não à realidade, mas se corresponder, gostaria de ser esclarecido nesse aspecto. Tal e qual como também gostaria de perguntar como é que vem o grupo de trabalho que o atual Governo constituiu relativamente à elaboração de um diagnóstico sobre os principais problemas do INEM, isso sim é que nos interessa e é isso sim que dá confiança aos portugueses, e sobre os principais constrangimentos também do CODU e a forma que tem de propor novas soluções. Relativamente ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar, nós já ouvimos também várias entidades dizer, e queria que reiterassem provavelmente esta situação, que é da escassez e dos recursos e dos técnicos. E também relativamente às carreiras e relativamente ao novo concurso para os 100 técnicos e às diferenças de vencimentos que vão haver, provavelmente, entre os novos técnicos e os anteriores técnicos. Penso que esta questão é uma questão importante de fazerem a abordagem. Outra questão importante também tem a ver com o protocolo da dor torácica. Nós sabemos que há dificuldades, tem havido dificuldades de implementação no protocolo da dor torácica devido ao facto de muitos dos dispositivos que se encontram nas ambulâncias não terem a capacidade de transferir, nomeadamente, eletrocardiogramas para os CODUs. E, portanto, essa dificuldade tem sido uma dificuldade e eu gostaria que vocês se referissem também a esta dificuldade de elaboração, de implementação do protocolo de dor torácica. Uma última questão ainda para os sindicatos técnicos de emergência hospitalar tem a ver com a formação e com a qualificação, o que é que tem sido feito nesta área nos últimos tempos. Relativamente ao sindicato dos enfermeiros portugueses, foram admitidos cerca de 20 enfermeiros há relativamente pouco tempo e vão ser abertos concursos para cerca de 80 enfermeiros. A pergunta era se pensa que esta resposta corresponde de facto às necessidades e exigências ou se só serve para colmatar estas necessidades, não indo permitir viabilizar mais meios, que isso sim seria também interessante. Por outro lado, ainda relativamente aos sindicatos, nós sabemos que existe uma integração de ambulâncias CIV nos respectivos serviços de urgência básica, o que tem criado alguns constrangimentos em termos de organização de trabalho e gestão de horários das respectivas ambulâncias CIV. Perguntava-lhe ao Sr. Presidente do sindicato como é que estão a gerir estas dificuldades, nomeadamente em termos de organização de horários e em termos de organização de trabalho. Por último, à Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. Penso que em junho de 2015 foi emitido um pré-aviso de greve por falta de pagamento de subsídios e de horas extraordinárias e penso que se mantém esse pré-aviso, ou esse aviso de greve às horas extraordinárias. O que lhe pergunto é se, de facto, a greve, com toda a legitimidade que a greve tem e que reconhecemos, mas se, de facto, num serviço já de si com carências de recursos, de recursos técnicos e de recursos humanos, se este processo de luta não tem vindo a agravar um pouco esta situação de dificuldade de recursos técnicos e humanos. E para terminar, relativamente à criação das carreiras também dos técnicos de emergência hospitalar, se foram ouvidos na publicação das carreiras e se estão de facto de acordo com esta carreira de técnicos de emergência pré-hospitalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Teresa Caia. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar todos os representantes das Comissões de Trabalhadores, Sindicatos, Federação Nacional dos Sindicatos. Bom, nós estamos aqui mais para vos ouvir, embora algumas questões não possam deixar de ser colocadas relativamente às preocupações, enfim, que todos temos enquanto cidadãos, enquanto portugueses, no sentido de termos um socorro de emergência médica, um socorro pré-hospitalar adequado e que possa reduzir a taxa de mortalidade e de morbilidade tanto quanto possível. Já foi aqui muito falada a questão dos tempos de resposta. Eu penso que há aqui dois tipos de tempos de resposta. O tempo de resposta para efeitos do atendimento telefónico no CODU, depois o tempo de resposta para validação do pedido do socorro e depois a presença no local. Tudo isto é um cúmulo que convém ser tão curto quanto possível. Primeira questão que vos coloco é se concordam de facto com a escassez de recursos humanos e que pode significar de facto estes atrasos, nomeadamente quando se prende com a interação com o algoritmo. Eu lembro-me aqui há uns anos o algoritmo que na altura tinha sido introduzido ser a justificação para demora no atendimento telefónico e demora depois no decurso do questionário, porque o algoritmo tinha sido importado e não estava adaptado à nossa realidade, e depois os técnicos demoravam muito tempo a preencher um número de campos que era considerado muito elevado, e portanto aí haveria uma perda de tempo. O que pergunto é se, entretanto, foram sanadas estas questões, permitindo uma maior celeridade no preenchimento dos vários campos. Depois, como aqui foi referido pela ordem dos médicos e pelos seus representantes, pode haver, de facto, situações de referenciação ou de envio inadequado, exatamente por faltar o fator humano e não meramente mecânico na validação das informações que depois justificam ou não a ida de um socorro ou outro para o local. E depois a questão da georreferenciação. Corrijam-me se eu estiver errada. Quando houve uma junção do CODU e não, havendo um sistema de georreferenciação obsoleto, isso estou a transmitir informação que nos canalizaram, o facto de não haver uma proximidade e um conhecimento do local pode ser um fator também que perturbe o acesso atempado do socorro pré-hospitalar e dos profissionais no local do acidente ou do incidente. E, portanto, queria ouvir-vos sobre todos estes aspectos que se prendem com a parte do atendimento. Depois, outra questão que é dos meios, dos recursos técnicos disponíveis, de CIVs, de MERS, de outros meios para acudir ao local. Se de facto sentem que há uma frota, digamos assim, suficiente para acudir a todas as necessidades, partindo do pressuposto que as necessidades foram elas todas validadas. De facto, isto é uma lógica de vasos comunicantes e está tudo interdependente. Depois, relativamente aos técnicos de emergência pré-hospitalar, pergunto se a questão da carreira está solidificada, está sedimentada. Sei que foi um processo assim um bocadinho, enfim, demorado no tempo para que houvesse consensualização, mas perguntava-vos se relativamente a esta carreira que é mais recente, se já está tudo estabilizado. E depois, se encontrou alguma justificação para ver esta demora na formação e na qualificação, que de facto tem sido dado como exemplo de problema na gestão e no atraso de canalização de recursos humanos e de constrangimentos para que haja um número adequado de profissionais. Por último, porque algumas questões já foram referidas, é a questão de saber se, relativamente aos acidentes de trabalho, o Serviço Nacional de Saúde não estará a dar resposta, isto foi outra informação que nos chegou, atempada aos funcionários, profissionais do INEM que sejam acidentados. E se confirmam que há diversos funcionários acidentados que chegam a estar um ano e meio à espera de conseguirem os exames necessários, nomeadamente os exames auxiliares de diagnóstico e terapêutica. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do INEM, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. É amplamente conhecido, e são há muitos anos, os problemas, de facto, que existem no INEM, Na audição que ocorreu nesta comissão a 15 de fevereiro, o próprio presidente do INEM referiu que faltam, para completar o mapa de pessoal, 442 trabalhadores. Foi esta a informação que o presidente do INEM aqui referiu. E faltam profissionais, de acordo com as informações que o próprio Presidente disse, de todas as áreas. Faltam enfermeiros, faltam técnicos de emergência pré-hospitalar, faltam, acabamos agora de ver, faltam médicos, faltam de facto profissionais de todas as áreas, faltam psicólogos, e portanto a situação é de veras preocupante. A questão que quero colocar a todas as estruturas que são representativas de todos os trabalhadores é, de facto, não é só o número, e de facto o número é muito, 442 é um número muito, muito significativo, mas também devemos colocar aqui, trazer aqui à colação as questões das condições de trabalho. E as condições de trabalho com que estão sujeitos estes trabalhadores, todos eles, estamos a falar de condições em que pela própria natureza do exercício da função, de estarmos a falar de situações de emergência, o desgaste não só físico, mas também psicológico destes trabalhadores é muito grande e, portanto, também temos noção e temos conhecimento das situações de burnout, e estas situações de burnout aliada a baixas remunerações, é importante dizê-los, todos estes trabalhadores têm salários baixos e, portanto, que levam a que muitos trabalhadores, aliás, admitido também pelo Presidente no INEM nessa audição, a saídas extemporâneas de trabalhadores que rapidamente pedem mobilidade para outros serviços. E, posto esta questão, eu também gostaria de vos colocar a questão, até porque temos recebido informações e, designadamente, ainda ontem recebemos da Federação dos sindicatos da função pública um comunicado que falava sobre o concurso para 60 assistentes técnicos vindos por mobilidade, e levantaram questões que creio que são pertinentes e que decorre até da formação de base, não, a ausência de formação, e isto leva a outra questão, que é: como é que estamos em plano de formação contínua, e também no que toca à carreira que foi criada o ano passado para os técnicos de emergência pré-hospitalar, estava prevista uma formação e um plano de formação. Hoje tivemos conhecimento que esse plano ainda não chegou sequer à Ordem dos Médicos. Em que conhecimento têm e em que estado é que está? Qual é o envolvimento que os diferentes representantes dos trabalhadores têm neste plano de formação? E pensamos, de facto, que a formação é fundamental. Se não houver uma formação, e não é só a formação inicial, é preciso, de facto, continuar-se a dar formação. Queria-vos colocar duas questões que decorrem também das diferentes audições que temos assistido e também dos contactos e das informações que nos têm chegado, e que têm a ver com a questão da georreferenciação. O presidente do INEM referiu que estaria a ser trabalhado este sistema de georreferenciação com o MAI, com o Ministério da Administração Interna, e que estaria dependente. O grupo parlamentar questionou duas vezes o Sr. Presidente do INEM para saber em que estado é que estava este sistema. O Sr. Presidente remeteu-nos para o MAI, e a este propósito nós também já enviamos uma pergunta ao Ministério da Administração Interna para nos enquadrar e dar explicações sobre o estado deste sistema de georreferenciação. Mas também vos queria colocar essa questão. E isto prende-se com as questões que têm vindo também muito em cima da mesa, que é a existência do CODU nacional e do CODU regional, e do impacto que isso tem ao nível de rapidez na resposta em chegar ao socorro e à emergência, porque, havendo um CODU regional, é isso que nos tem chegado, há um maior conhecimento e na ausência do local, e portanto há um maior conhecimento, aciona-se mais facilmente os meios chegam lá facilmente, e na ausência desse meio de georreferenciação que isso é dificulta. Depois, e para mesmo para terminar, também que informação nos podem dar relativamente aqui às condições de trabalho, quer ao nível dos meios, do fardamento, quer também ao nível dos equipamentos que são necessários e que precisam para o exercício da vossa função, e também das viaturas, que sabemos que o parque automóvel, pese embora tenham sido adquiridas algumas viaturas, ele de facto está ultrapassado, tem muitos quilómetros, e isso de facto é uma situação que também tem encargos, quer para o INEM, também quer ao nível da segurança dos próprios trabalhadores. E muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu começava por dar 10 minutos a cada uma das instituições que nós convidamos para estar aqui. Começava pela Comissão de Trabalhadores do INEM, depois passaria para os Sindicatos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. Eu pedia só que se identificassem para registro de data e para termos, era mais fácil. Poderíamos começar por utilizar este micro aqui. Faz favor.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos cá para, de uma forma construtiva, conseguirmos ajudar esta Comissão Parlamentar a perceber o que se passa dentro do Instituto. E eu pedi à Carla Cristina, o meu nome é Rui Gonçalves, eu pedi à Carla Cristina para responder em primeira mão ao Sr. Deputado António Salles, que levanta uma questão que é perfeitamente legítima e que até vemos com bons olhos, já que demonstra que o Sr. Deputado e o Grupo Parlamentar do PS está atento àquilo que é a atividade da Comissão de Trabalhadores. Mas deixe-me assegurar-lhe que estamos em final de mandato, estamos legitimados, estamos em processo para eleições, estamos dentro do prazo que nos é permitido, o que me leva a outra questão que também é importante, que é, nós estamos em processo pré-eleitoral, estamos a aguardar a publicação dos estatutos, porque se fizermos agora umas eleições e os estatutos forem alterados, temos que fazer novas. Portanto, enquanto estivermos dentro daquilo que é o prazo legal, e estamos dentro do prazo legal, vamos esperar para essa alteração dos estatutos. E aproveitando para responder já ao Sr. Deputado Miguel Santos, sobre se sabemos se o Instituto vai passar para a EPE, desconhecemos, realmente sabemos que há alguns rumores sobre essa matéria, estranhamos que uma entidade fiscalizadora possa passar a EPE, uma entidade que tenha um financiamento de 2,5% de todos os seguros não-vida de Portugal, portanto, financiamento autónomo, possa passar para a EPE, e se acontecer, isso traz uma série de outros constrangimentos que para nós são muito preocupantes e muito negativos. E um deles é, e em primeira análise, que os profissionais de saúde que estão no Instituto, que o STEP, não recebem horas de qualidade porque não estão sobre o SNS. Ora, se passarmos para o SNS, passamos a receber horas de qualidade, mas perdemos o subsídio de turno. Isto reflete-se imediatamente numa perda remuneratória de 170 euros por mês a quem já ganha um ordenado base de 692 euros. Portanto, passar para a EPE é uma preocupação. Se acontecer e não estiver devidamente acautelada, queremos que terá repercussões muito, muito negativas.
Muito bem, então começando agora a responder a algumas das questões que foram aqui colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Bom, os tempos de espera estão mais controlados, não estão com valores tão elevados como os valores de dezembro, onde tivemos 167 segundos no dia 1 de janeiro e 121 segundos no dia 25 de dezembro. Mas o que sabemos é que, tal como o Sr. Deputado disse, sem medidas de fundo, previsivelmente esta é uma situação que irá agravar-se, principalmente com as férias dos trabalhadores, mas às quais eles têm direito, mas não daqui até ao período de verão. Já em abril, muito provavelmente, esse será um problema, porque se nós formos olhar para o calendário, o mês de abril tem 16 dias de trabalho, portanto, é logo o primeiro mês onde isto acontece. A nosso ver, as razões para estes números são várias. A falta de recursos humanos, que é identificada por todos nós, pelo Sr. Presidente e por todos os grupos parlamentares, inclusive é pela Ordem dos Médicos, é crónica, é grave, é de há anos, não é de agora, é de há anos. E quando nós pensamos no CODU especificamente, que foi a razão pela qual nós aqui fomos chamados e que deu origem a esta audição, no CODU trabalham médicos, e estes médicos, tal como nós já ouvimos aqui a Ordem dos Médicos dizer, são contratados maioritariamente por outsourcing. Não temos 5, temos 7 médicos, temos mais 2 médicos contratados pelo INEM, mas são poucos. Mas faltam também TEPs, e no CODU, essencialmente, faltam 155 TEPs. Mas faltam também psicólogos, têm assento assento dentro do CODU e pelo aquilo que nos chegou, daquilo que foram as necessidades levantadas pela responsável do gabinete, faltam-nos 17 psicólogos e o desinvestimento tem sido gradual e ao longo dos anos, portanto o número mantém-se ao longo dos anos. E depois existe de facto aquilo que também já ouvimos dizer aqui, uma falta de planeamento estratégico, que não consegue planear e executar uma contratação e dar uma resposta a situações imprevistas, sejam elas quais forem, e por isso é que quando temos picos de gripe entramos com tempos de espera para chamadas mais elevadas, mas isto tem que nos preocupar a todos, sem querer criar alarmismos, de todo é essa a nossa função. Nós temos a responsabilidade de também defender aquilo que são os interesses da instituição, mas sem de forma alguma querer entrar em alarmismos, a realidade é que para a catástrofe nós também vamos ter sérias limitações e vamos confiar naquilo que é a capacidade de improviso e o sentido de elevado espírito de missão que existem e que os trabalhadores têm, que têm essa capacidade para quando é preciso estarem lá, independente daquilo que isso lhes possa custar. Além disto, temos constrangimentos técnicos graves e complicados. Continuam sem ser resolvidos. A georreferenciação, Sra. Deputada Carla Cruz, desconhecemos que esteja já o problema resolvido. Continuamos com o mesmo problema. O CODU regional versus o CODU nacional, creio que todos nós sabemos que o CODU nacional foi uma resposta que o Instituto arranjou para dar resposta aos picos de chamadas, mas tem claros constrangimentos com as realidades locais. E o que acontece é que dentro do Instituto assume-se que para o acionamento é utilizado um CODU regional ou é utilizada uma realidade regional porque se conhece melhor o local, mas para o atendimento com as diferentes realidades que nós temos ao longo do país e com os diferentes tipos de linguagem, os diferentes tipos de zona, com freguesias com nomes muito similares e com distritos com nomes e com essa referenciação mais dificultada, depois não se assume que o CODU regional será uma melhor opção. E isto preocupa-nos. Além disto, temos também o constrangimento de termos computadores lentos, ineficazes, com redes informáticas que estão sistematicamente a falhar. Os fluxos, já ouvimos aqui dizer a Ordem dos Médicos que não foi consultada até agora e, portanto, houve inicialmente, segundo aquilo que nós sabemos, houve inicialmente um pequeno ajuste nos fluxos. O que nós vemos neste momento, e basta consultarmos as estatísticas que são públicas, quando nós olhamos para qualquer sistema de triagem, sempre que existe um fluxo que não é específico, que é o mais percorrido, isto tem que no mínimo nos levantar algumas questões contra a qualidade que está a ser feita. E quando nós olhamos para as estatísticas, nós vemos que os outros problemas é provavelmente o fluxo mais percorrido dentro daquilo que é a atividade do CODU. Isto resulta de vários fatores, nomeadamente do facto dos operadores serem pressionados para que rapidamente saia uma ambulância, um meio de socorro a caminho daquele local, sendo que assim é a forma mais fácil de não terem problemas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos uma quantidade, maioritariamente, de situações não urgentes, onde a resposta que acontece dentro do Instituto é o envio de uma ambulância para resolver o problema daquela pessoa, que nos coloca algumas questões, nomeadamente quando se trata de situações de emergência médica. A verdadeira emergência médica, nós temos os nossos meios ocupados, todos eles, sejam lá eles quais forem, viaturas médicas, ambulâncias, CIV, PEMs, helicópteros de emergência, aquilo que for necessário, estarão ocupados com situações menos urgentes. E, portanto, o doente em que nós faríamos toda a diferença, não estamos disponíveis para o poder fazer. E isto coloca-nos claras dúvidas. A evolução dos recursos humanos por ano, como dizia o Sr. Deputado, realmente tem sido preocupante ver que o abandono é enorme. Vimos aqui também a Ordem dos Médicos dizer que era previsível, não é nenhuma novidade, acontece noutros países e deveria estar, de facto, inserido num plano plurianual. O que nós sabemos é que entre 2013 e 2016 ocorreram 250 entradas no Instituto de vários profissionais, TEPs, enfermeiros, etc. E durante o mesmo período saíram 240 pessoas. E porquê é que isto acontece? Por uma série de questões. Porquê é que saem os trabalhadores? E porquê é que também começaram a estar menos disponíveis para fazerem as horas extraordinárias? Existem... É bom que fique claro que os trabalhadores têm um elevado sentido público, de serviço público e da abnegação perante o serviço, está bem? Todos, quando trabalham dentro do Instituto, é bom que fique claro que fazem o melhor em prol do próximo. Mas, para o fazerem, têm algumas limitações impostas, nomeadamente a grande maioria dos trabalhadores têm 60% de horas extraordinárias que podem cumprir, o que faz com que muitos deles, e não são poucos, muitos deles façam trabalho voluntário dentro do Instituto que é público. E depois, qual é que é o resultado e porquê que isto tem vindo a ser alterado naquilo que é a capacidade dos trabalhadores fazerem trabalho extraordinário? Houve várias situações, nomeadamente o pagamento diferencial das horas extra entre 2013 e 2016, que uma medida que se assumia como sendo boa foi claramente penalizadora do ponto de vista fiscal, contra todas as expectativas, foi claramente penalizadora para qualquer um dos trabalhadores que o tenha feito efetivamente. E isto resultou de uma evidente falta de planeamento do Instituto, porque já sabiam de várias estruturas representativas dos trabalhadores que este era um problema e foram avisados por volta do ano 2014 e começaram a pagar estas horas extraordinárias em 2016. Depois, o Conselho Diretivo anterior assumiu o pagamento do segundo subsídio de alimentação relativamente a dias em que é realizado um turno extraordinário a seguir a um turno normal. Ou seja, apareceu entretanto dois parceiros, um do Fiscal Único e um da DHEP, onde foi retirado este valor e onde os trabalhadores foram avisados da necessidade de repor estes valores pagos erradamente. Eu relembro-vos, senhores deputados, um trabalhador na função pública ganha 4,52 euros para se alimentar das 8 da manhã às 24 horas. É isto que está a ser pedido a estes trabalhadores. Que se alimentem todas as refeições neste
Eu pedia que fosse abreviando com...
Sim, vou falar rapidamente. Relativamente à carreira, são questões que provavelmente serão mais ajustadas, serem mais ajustadas que outras entidades o respondam, mas só dizer-vos isto, é muito lento o que se está a passar dentro do Instituto. Tudo aquilo que são protocolos não está feito efetivamente. Desconhecemos que eles estejam efetivamente, apesar de que temos um diretor de emergência médica, uma diretora de emergência médica recentemente nomeada e, portanto, é ela que caberá efetivamente esta função do início de tudo isto. Implementação das 35 horas e o seu impacto. Quem fez o cálculo do estudo do impacto das 35 horas foi a Comissão de Trabalhadores. No dia 26 de junho, transmitimos ao Conselho Diretivo, fizemos uma Assembleia Geral de Trabalhadores, explicámos aos trabalhadores o que é que isto significava e ficámos... Não nos surpreendeu, porque a falta de recursos humanos era tanta que isto só iria agravar e ficámos muito preocupados porque, efetivamente, isto iria aumentar o trabalho extraordinário em trabalhadores que já tinham uma carga e um burnout associado elevado. Quando foi em julho de 2016, com esta implementação, quando nós fizemos os cálculos, para os TEPs das AMs havia um aumento de 465% de turnos extra, com uma necessidade de profissionais identificados 32 TEPs com as 40 horas, passava para 172 TEPs com as 35. No CODU houve um aumento de 220%, passávamos de 106 TEPs com as 40 horas para 155 TEPs com as 35. No total de TEPs que são necessários, a nosso ver, concordamos com a Ordem dos Médicos, nós temos um número um pouco mais preciso, 327 TEPs é o nosso cálculo. 327 TEPs. Quanto aos enfermeiros, houve um número de um aumento de turnos extra de cerca de 192% de turnos extra, passando 96 enfermeiros para 123, ou seja, com mais 28 enfermeiros. Os trabalhadores, cientes desta necessidade, comprometeram-se a fazê-lo e depois, com o passar do tempo, acabaram por ter todas aquelas notícias, o pagamento do diferencial, a retirada do subsídio de alimentação, a implementação da carreira também muito ténue. E estranhamos, de facto, que, por exemplo, para um pilar que é esta contratação de recursos humanos, estranhamos que num concurso de enfermeiros, de 80 enfermeiros, tenham contratado apenas apenas os primeiros quando se trata de um concurso que efetivamente é um concurso público, não é? E neste momento está-se a recorrer a cedências de interesse público, quando ainda não se terminou de chamar os enfermeiros do concurso, para ingresso no INEM, em detrimento de chamar aqueles 60 que ainda faltam colocar no concurso. Relativamente à frota, só dizer isto. Relativamente à frota, senhora deputada Teresa Caeiro, a frota está envelhecida. Temos uma média de idades de 8 anos, com algumas viaturas com 12 anos, mais de 400 mil quilómetros, conduzidas por muitos profissionais diferentes e com umas características de serviço que todos nós conhecemos. Foram substituídas 20 VMERs no final do ano passado. E nós sabemos que o Instituto, efetivamente, vai começar um concurso para 22 ambulâncias e mais algumas VMERs. Não sabemos como é que as vão distribuir, e sabemos que existem grandes dificuldades na aquisição deste tipo de equipamentos, porque juridicamente assim são obrigados. E, portanto, a última informação que tivemos foi que, de facto, são necessários 2 anos para se poder comprar veículos para dentro do Instituto. Eu espero ter...
Muito obrigada. Dava então a palavra aos representantes do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Faz favor.
Muito boa tarde. Pedro Moreira. Desde já cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e já agora as senhoras aqui presentes, hoje sendo Dia da Mulher, fica aqui o nosso cumprimento a todas aqui presentes. Muitos dos problemas já aqui debatidos, já com o Sr. Presidente do INEM, agora pela Comissão de Trabalhadores, pela Ordem dos Médicos, assenta numa situação, a cronicidade no INEM relativamente à capacidade de planeamento e de antecipar os problemas que, por evidência destes anos, são mais que conhecidos. Problemas relativamente e que reflete, e sendo um dos motivos dos principais que levantou a abertura desta Comissão de Saúde, os tempos de chamada no Escolu. Fazendo um levantamento dos tempos de chamada, do número de chamadas, não há uma correlação direta do aumento de chamadas com o tempo de espera. Ou seja, nestes meses vê-se períodos de chamadas de 4 mil chamadas em que podemos ter tempos de espera de 20 segundos. E temos períodos de 3 mil e poucas chamadas e vê-se tempos superiores a esses 20 e tal segundos. Ou seja, não há uma correlação direta, sendo um tempo médio. Ou seja, também podemos entender que poderão ter havido períodos, e certamente terão havido, para dar este tempo médio muito superiores a estes segundos aqui ditos. Que levanta uma pergunta, como é que se chega a este tempo médio? Porque este tempo médio não será nas 24 horas do dia, será das 0 horas do dia às 24 horas. E isto carece, a nosso ver, e voltando ao que motiva esta situação, ao planeamento, ou seja, detectar o porquê. O porquê, já conhecido, é a carência de operacionais, mas carências de operacionais, muito concretamente, se calhar em horários específicos. Se calhar não no período da noite, mas se calhar no período da manhã ou da tarde, ou períodos de horário. Que haverão, e é conhecido pelo INEM, que em certos horários há um fluxo de chamadas muito superior ao resto do dia. E se calhar, havendo essa necessidade, por exemplo, aumentar o número de postos de trabalho, e com isso acarretar a necessidade, isso fica assente, de contratar operacionais, e aumentar esses postos de atendimento, consegue diminuir esses tempos de chamada. Ou seja, isto, a nosso ver, só reflete, e permita-me só uma correção relativamente ao Sr. Deputado Miguel Santos, que só recentemente, e sendo uma cronicidade no Instituto, agora a abertura e a contratação de técnicos, já anteriormente a esta estrutura sindical, em 2014, refletiu essa necessidade e esse aumento de chamadas no COLU. Foi na altura vinculado na comunicação social esse mesmo problema, na altura, no início, e às primeiras notícias, negado pelo Sr. Presidente do INEM na altura, mas que passado 3 dias e umas semanas, digamos assim, foi aberto um concurso para a contratação de 65 TOTs que entraram o ano passado. Ou seja, já veio colmatar, ou seja, esta necessidade, que só vem frisar e sublinhar essa situação de planeamento. Já sabemos disto de há muitos anos, porque é que agora esta contratação de 100 TEPs, pedida em junho às finanças e foi agora comunicada em janeiro ao INEM a possibilidade de abertura desse concurso, a necessidade de, e de um modo mais específico, concreto, e sabendo os anos anteriores e essa necessidade desses membros técnicos, programar então, de futuro, essa necessidade. Até porque o INEM, e foi assumido pelo atual presidente do INEM, tem um plano de crescimento. Tendo um plano de crescimento, precisa de técnicos para esse mesmo crescimento. Se temos um plano de abertura de 20 ambulâncias e 8 CIBs, só isso, só essa abertura de meios, acarreta a necessidade de cerca de 140, 160 técnicos. Só a abertura destes meios. Onde é que está? Onde é que estão esses técnicos? São 8 CIVs e 20 AMs. Com o atual cálculo das 35 horas, andará à volta dos 260 técnicos, sensivelmente. Só para abrir estes meios. E que levanta sempre a situação. A crescer, exatamente. Não para substituir. Ou seja, a abertura de mais 8 CIBs e mais 20 AMs, e que até podemos ver pela deliberação e que está vinculado da colocação de CIBs em SUBs, em urgências populantes de AMs, muito facilmente se depreende pelo atual número de meios no Instituto que ainda falta abrir muito mais. E para abrir isso há que planear, e há que definir uma estratégia, há que definir um caminho então para executar esse crescimento. Relativamente à formação e à carreira que no próximo mês faz um ano, lamentamos que, no entanto, o resultado prático seja praticamente nulo. Temos uma entrega e as últimas ambulâncias adquiridas há cerca de 2 anos vieram juntamente com essa ambulância e o caderno de encargos assim contemplava a entrega do monitor para realizar o ECG, pois nessa altura já estavam praticamente todos os TEPs a nível nacional formados para um protocolo de dor torácica, em que tivemos até muito recentemente o INEM a comunicar e a fazer notícia disso, cerca de 600 e tal via verdes coronárias detectadas no pré-hospitalar, reencaminhadas para os hospitais, e que provavelmente, e os técnicos não tendo essa valência na rua, porque não têm monitores que o façam, foi detectadas por CIBs e por via transmédicas. Ou seja, quantos mais poderiam provavelmente ser detectados se isso já se tivesse executado na prática? Porque temos monitores que na altura o INEM vinculou que iriam fazer o ECG, iriam fazer esse envio, e muito recentemente o INEM detecta a incapacidade disso ser feito, desses monitores poderem fazer o envio, do envio para o COLU, ser validado o protocolo de ortorácica e executar e implementar o respectivo protocolo. TEPs que estão formados há 2 anos e, por inexistência de equipamento eficaz para o poder, estão impossibilitados de o fazer. Relativamente ainda à carreira, a nosso ver, a carreira, por muito que seja bem-vinda e ambicionada por todos os técnicos, e já foi frisado pelos seus deputados, deixou um nível remuneratório aos técnicos, a nosso ver, insuficiente e em nada beneficia o desempenho dos técnicos. Isto porquê? E agora, e sublinho aqui a situação da nossa visão relativamente a um erro na norma, na realização da norma, que é, ao basear-se na transição dos atuais TEPs para essa carreira, o mesmo decreto-lei baseia-se na Lei 12A, que diz que, com base nessa lei, os técnicos transitam para um nível remuneratório exatamente igual ao que se encontravam. Ou seja, mas ao ver a Lei 12A, essa Lei 12A diz exatamente o contrário. Diz que nenhum técnico pode transitar para um nível remuneratório inferior ao que existe na carreira. Ou seja, nenhum técnico poderia, nos atuais 692 euros, criar um nível remuneratório. Teria que transitar para um nível remuneratório superior, ou seja, o nível 6, de 738 euros. Estamos a falar numa situação que para o INEM o acréscimo anual era de 600 mil euros. Num orçamento de 90 milhões, sensivelmente, que o INEM tem, penso que sejam... Peço desculpa, deputada. De um acréscimo no orçamento à volta de 600 mil euros. Numa pura e simplesmente regularização, a nosso ver, da norma. Porque já estamos um bocadinho cansados de constantemente andarmos a alertar o INEM e muitas vezes alguns ministérios e damos o exemplo de há dois anos e que foi frisado pela Comissão de Trabalhadores de um problema que nós levantámos na altura do corte do cálculo do trabalho suplementar há cerca de dois anos, em 2014, em que existia um erro na lei do Orçamento de Estado que aplicava esse corte a quem trabalhava as 35 horas. Com a transição das 35 horas para 40 horas, esse corte deixou de ser possível colocar os trabalhadores. Mas continua a sê-lo. Nós alertámos junto do INEM, nessa altura o INEM pura e simplesmente ignorou, relatámos à tutela e a tutela deu o respectivo seguimento que deu, tramitou num resultado favorável a todos os trabalhadores, mas que peca por tardio e com prejuízo a nível fiscal e lesivo para os trabalhadores, porque andaram dois anos a continuar a fazer trabalho extraordinário com o respectivo corte, já muito denunciado e exposto pelo STEP, e que passados dois anos estão os trabalhadores a receber dinheiro, mas a nível fiscal a ser penalizados. Ou seja, existindo um erro, agora na redação da redação da lei da carreira dos técnicos, porque é que não se assume esse erro e vamos corrigi-lo? E não vamos ficar com a necessidade, se calhar, de recorrer a outras instâncias, detectado que está o erro sem necessidade nenhuma, de andarmos, se calhar, 2, 3, 4, 10 anos, para depois de vir corrigir isso para trás. E são neste momento, e sublinho, neste momento, os técnicos que se entregam, todos os dias num espírito de missão, que mantêm o INEM a funcionar, que abdicam de estar as suas famílias, vão fazer trabalho extraordinário para o qual não são obrigados a fazê-lo, mas vão fazê-lo para quê? Para ajudar o cidadão e quem precisa. E que mais não fazem, porque até este momento mais não lhes deixam fazer. Porque todos eles, todos os técnicos, estão disponíveis e querem fazer mais e por isso querem formação. A Ordem dos Médicos, e foi agora do nosso conhecimento, não tem conhecimento relativamente desse plano de formação, o que nos muito entristece, porque, inclusivamente, e temos questionado em todas as reuniões junto com o Conselho Diretivo, é constante o falar e o dizer que vamos fazer, mas acontece, passa um mês, dois, três, seis, um ano, e olhamos para trás e o resultado é o mesmo, é zero, é nenhum. Relativamente aos equipamentos, que já dou também sublinho aos monitores, à falta deles, mais há relativamente aos técnicos, que é a necessidade de ambulâncias, 22 ambulâncias muito bem-vindas que são, mas e mais? 22 ambulâncias não vão renovar o parque atual do INEM, não é? Vai paliar um problema que vai continuar, ou seja, há que atempar essa necessidade. E sendo conhecido pelo INEM, a demora, essencialmente, de dois anos para essa aquisição, vamos agora iniciar com 22 e daqui a dois anos, como é que estamos? Temos que pensar daqui a dois anos, daqui a três anos, quatro, seis, dez anos. O INEM tem que fazer este estruturar, definir esse planeamento relativamente a isso. Relativamente ao fardamento e colocado pela senhora deputada Carla Cruz, temos técnicos, neste momento, disponíveis, por exemplo, para tripular as motas de emergência médica, mas que estão impedidos por falta de equipamento de proteção individual. Temos técnicos que querem trabalhar, mas por falta de equipamento estão impedidos. Dada a especificidade, por exemplo, do meio que é a mota, temos técnicos ou por capacete danificou-se, porque tiveram acidentes, rasgam-se luvas, rasga-se o equipamento impermeável para poderem, por exemplo, trabalhar no INEM em segurança e devidamente protegidos e que, por falta desse equipamento, não o podem fazer. Temos uma última aquisição há cerca de um ano, por exemplo, de casacos que o INEM comprou. Casacos esses, por exemplo, damos um exemplo de um bocadinho do tipo de gestão e, se calhar, de decisão dentro do Instituto, que não podem ser lavados a altas temperaturas e têm de ser lavados à mão. Temos trabalhadores que trabalham com casacos, em contacto, infelizmente, expostos a muitas situações de risco de sangue, de outros fluidos, em que essa roupa que eles andam, são eles que a lavam, fornecida pelo INEM, mas que a lavam à mão. E a temperaturas baixas, porque a etiqueta do fardamento a isso não permite.
Concluindo?
Concluindo, acabo quase como comecei, o INEM, há problemas que estão crónicos, estão mais que detectados, há que, de uma vez por todas, assumir uma liderança e um caminho e planear esse mesmo caminho estrutural, fazer algo que seja, mas de uma vez por todas que esse mesmo caminho fique assente e que não se ande atrás e a correr atrás do prejuízo, porque disso muitos técnicos já estão cansados e que por muito que haja o amor à camisola e quem corre por gosto não cansa, mas acreditem que chega a uma altura que cansa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao sindicato, aos representantes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Faz favor.
Então, José Carlos Martins, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas das restantes organizações, boa tarde e obrigado pelo convite à Comissão Parlamentar. Uma primeira nota que tem a ver com esta questão do, com este dispositivo, que é o INEM, o CIEM, as urgências, e a primeira nota tem a ver com isto. Todos nós sabemos, ligados à saúde, de acordo com a evidência atualmente existente, que de acordo com os problemas agroalimentares, climatéricos e sobretudo as questões demográficas vão determinar um aumento exponencial das necessidades em saúde, vamos ter mais doenças raras, mais e novas doenças raras, vamos ter mais e novas doenças crónicas, o aumento da cronicidade das doenças e sobretudo vamos aumentar muito, muito as situações de dependência, ou melhor, o número de cidadãos em situações de dependência com várias doenças crónicas, que hoje é uma realidade. Portanto, nós temos, como sabem, mais de 3 milhões e meio com mais de 65 anos, os quais 1 milhão, e hoje, neste momento, não, depois do último censo já passa de 1 milhão, com mais de 75 anos. Isto para dizer que daqui é esperado, daqui a 4, 5, 6, 7 anos, não vai haver planos de contingência para a gripe, não vai haver planos de contingência para as ondas de calor, não vai haver dispositivo do INEM que garante a resposta. Porque o que estamos, e já hoje isto sendo, porque é que estas questões que aqui estão a colocar, isto é, para as pessoas, a urgência percepcionada, designadamente, estamos a olhar para milhares de cidadãos idosos, dependentes, em casa, que se não tiver outra resposta ao mínimo processo de descompensação, aqui vai para o 112, como é óbvio, e aqui vai a ambulância, seja lá o que for isso. Não é? Portanto, isto para dizer que, por um lado, isto requer estas medidas que não competem hoje nesta discussão, mas tem a ver com os casos primários e com a intervenção ao nível dos cuidados continuados e integrados, sobretudo respostas em contexto domiciliário, e muito tem a ver com cuidados de manutenção, com cuidados de enfermagem, como temos vindo a referir. Mas depois também no nosso entendimento, entendemos, e já tem a ver com esta discussão, nós no devido tempo abordaremos isto junto da tutela e do INEM, julgo que merece um novo olhar, neste momento, a disposição dos meios do INEM, sejam eles os PEMs e as próprias CIVs, requer um novo olhar sobre a organização geográfica dos meios que hoje existem. Requer um novo olhar. Bem como a alocação prevista das tais 8 CIVs, designadamente as 8 CIVs. Segunda nota ainda prévia, portanto, nós não temos nenhuma informação sobre a transformação do Instituto Público em EPE, e já temos uma posição de princípio, por várias razões, temos uma opinião contrária ao desenvolvimento das EPEs, já muito falada, portanto, não gastamos tempo com isto, sobretudo porque não vemos vantagem na natureza da gestão empresarial que possa dividir para os cidadãos, para a gestão, para a BAPA. Problemas relacionados com o exercício, onde me focar nos problemas laborais, foco sindical. A questão dos tempos, e agora, enfim, estão aqui um conjunto de trabalhadores, que não são só enfermeiros, e é bom, às vezes têm coisas muito positivas estas audições conjuntas, porque permite até cruzar. As informações que nos chegam sobre os atrasos de doença nos tempos de resposta não se prendem com a gripe, não se prendem com as férias. Aliás, e se fosse um problema que se prendesse com as férias, é um problema gestionário de quem dirige o INEM. É? Porque as férias estão na lei, são previstas, não é? Então agora as férias é que justificam o atraso nos atendimentos. Portanto, isto para dizer que, de acordo com os dados que nós temos, os atrasos nos tempos de espera prendem-se, como é aqui referido, pela enorme carência de técnicos. Depois há um outro problema associado a este, que é o desajuste do meio ativado com a situação clínica concreta da ocorrência para a qual é solicitada a intervenção do INEM. É evidente que isto tem a ver, bem sabemos que tem a ver com a informação que é fornecida para dentro do INEM, e essa nós não controlamos. E é em função da informação que se ativa o algoritmo, que há de desembocar na ativação do meio. E aqui entendemos que tem a ver precisamente com a necessidade e a importância de mais médicos e também de enfermeiros no CODU. Portanto, tempos de resposta em atraso tem a ver com carência de técnicos. A desajuste da ativação de uma sessão clínica tem a ver também com a necessidade de termos mais médicos e enfermeiros no próprio CODU. A informação que temos entre esta questão do tempo de ativação e a chegada ao local da ocorrência concreta, onde a pessoa está à necessidade do meio do INEM, tem a ver de facto com as questões do dispositivo de georreferenciação. A informação que temos é que também, de facto, o Ministério da Administração Interna está a trabalhar uma nova base tecnológica, mas não temos mais informação do que esta. A última, em relação a estas questões relacionadas com os meios para o exercício, tem a ver com a frota que a colega já referiu. portanto, a informação que temos é que nós temos cerca de 24 ambulâncias de medo com mais de 40 mil quilómetros, e em 2016, se a memória não me falha, foram gastos cerca de mais de 3 milhões de euros em reparações, e, portanto, tem, de facto, algum planeamento estratégico do ponto de vista daquilo que é os meios e a frota, neste caso, ou então, lá, daqui a 1, 2, 3, 4 anos, o tipo de problemas teremos. Os últimos 2 minutos ou 3. Agora para os problemas mais dirigidos para os enfermeiros. Pois o concurso, nós temos, ainda no âmbito do mapa global do INEM, nós temos neste momento 442 vagas libertas, sendo que com a ocupação dos 60 assistentes técnicos, com os 100 TEPs e com os 60 dos 80 enfermeiros, nós ficamos com cerca de 220 ocupadas e, portanto, ficaremos com cerca de 220 ainda vagas livres. O que quer dizer, e o mapa pessoal é aprovado para 2017 com Orçamento de Estado, o que quer dizer que na previsão das necessidades para a sua missão e para a sua atividade, o INEM fez uma previsão e orçamentou mais 200 que onde chegaram e faltam estes 220 que estão agora a ser recrutados. Agora abri concurso em março, não é? Para chegar daqui não sei quando. E mesmo assim fica a faltar mais 200 e tal. Isto também é a dimensão da carência de recursos, não é? Objetivada pela própria direção do INEM. Para no que respeita aos enfermeiros, também duas notas. De facto, o concurso ainda só foram recrutados ainda 20. Há problemas, até questões de legalidade que se colocam no procedimento inerente agora ao recrutamento em si. Essa coisa dos chamam uns e depois agora vão outra vez ao primeiro, isso não tem quadro. Mas, por isso, são questões de pormenor. O que conta é o que vale? O que conta é o que vale é que, com os 80, entrando os 80, os recursos, de acordo com os meios que hoje temos, serão sensivelmente ajustados. Até porque, por exemplo, nós temos mais de 120 enfermeiros também a recibo verde a dar resposta nos hélices. Nos helicópteros. E, portanto, que a nosso ver, estes 80 seriam para dar resposta efetiva, mas com contrato, nos hélices e também para abrirem mais algumas CIVs. E agora, digamos assim, o último pontinho. Nós tivemos uma opinião favorável ao processo de integração das CIVs nas SUVs. Tinha a ver aqui com um mecanismo, no que respeita, e neste caso estamos a falar de enfermeiros, ao processo de aquisição, desenvolvimento, manutenção e, no futuro, recertificação de competências no âmbito de emergência e urgência. E, portanto, viemos com bons olhos isto. Quando olhamos o dispositivo todo do SNS, em situação dos enfermeiros, em situação de resposta à urgência e emergência, vimos com bons olhos. Bom, mas de facto, a forma de concretizar e o que hoje está a acontecer está a transformar-se num problema. Num problema com várias... O Dr. Salles Luís já não está, mas foi a questão, uma das questões que ele colocou e que de facto é hoje um dos problemas. Isto é, problemas gestionários. Porque a SUV ou está integrada numa instituição hospitalar ou está desagregada de tudo. Isto é, está em instalações de um ACCESS, mas que não é uma unidade funcional do ACCESS, o que quer dizer que a SUV, quem coordena a SUV é que elabora os horários dos enfermeiros que integram, um caso concreto, há uma SUV na ULS do Nordeste, lá em cima de Bragança. Portanto, temos enfermeiros dessa SUV que são da ULS, e o enfermeiro coordenador ou chefe dessa SUV é um enfermeiro da ULS, mas também nessa SUV temos um conjunto de enfermeiros que são do INEM. O que quer dizer que o enfermeiro chefe dessa SUB elabora os horários para os enfermeiros da ULS e do INEM. Primeira questão, o enfermeiro chefe cumpre o regulamento dos horários da ULS, mas está a respeitar o regulamento de horários do INEM. A seguir, elabora o horário e migra para a plataforma do INEM. Bom, há desfazamentos com respeito aos feriados e depois isto gera diversos. O controle da assiduidade, dois sistemas. Tem que haver sistema de controle da assiduidade na ULS e no INEM. Mas quem faz os horários não tem acesso ao mecanismo de controle da assiduidade no âmbito do INEM. Bom, ok, temos aqui um conjunto de problemas gestionários que demonstram bem muitas vezes aquela questão que é a forma de fazer, de operacionalizar, põe em causa aquilo que à partida nos parece uma ideia interessante em termos de resposta para as pessoas e desenvolvimento para os próprios profissionais. Já agora dizer, portanto, sobre isto, na última hora que tivemos com o INEM, vamos elaborar, é um grupo, aliás, amanhã há uma reunião, para ser lá um grupo de trabalho em torno desta matéria, e depois apresentarmos propostas que ajudem a ultrapassar este problema. e julgo que é isto dentro dos 10 minutos.
Muito obrigado. Dava agora a palavra então aos representantes da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. Faz favor.
Muito obrigado. Luís Pesca, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. E respondendo diretamente a uma pergunta que foi posta diretamente à Federação...
Agora, é só para corrigir aqui já no como é que é...
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.
Os trabalhadores...
Em funções públicas...
Em funções públicas...
E sociais.
E sociais. Muito bem.
E respondendo de imediato à questão que nos foi levantada acerca de um pré-aviso de greve, o Sr. Deputado já não está presente, mas pode ver a gravação posteriormente. Penso que a preocupação maior deveria ser não a questão do pré-aviso em si, mas das causas e das razões que levaram ao pré-aviso. Isso é que tinha alguma objetividade. E a objetividade da emissão do pré-aviso de greve, que realmente está até julho, mas importa relembrar que já vem do ano passado, é de tudo um pouco aquilo que foi aqui dito. A ausência do pagamento do trabalho extraordinário, o excesso de trabalho extraordinário e o ridículo de que depois várias reivindicações desta Federação junto do Ministério, do reconhecimento da justiça de que para quem faz dois turnos seguidos que lhe fosse pago os dois subsídios de refeição, para mim apagou-se, não se estudou, não se pensou, não se viu a medida e agora chega-se à conclusão que os trabalhadores têm que devolver esse dinheiro. Além de não lhe pagarem o trabalho extraordinário, agora ainda têm que devolver o dinheiro de um pagamento de subsídio que é mais que justo. Em relação à transformação... do INEM-EPE, esta federação não tem, a exemplo de outras perguntas que já fez este Ministro da Saúde, qualquer resposta, assim como em relação à escassez de material, quer dizer, desde fardamento, e o fardamento vai desde o casaco, das calças, do polo, da camisa... do sapato, acho que o sapato nem sequer faz parte, não é? Para o INEM, o sapato, o trabalhador pode vir de albercatas porque não tem direito a um calçado fornecido pelo INEM, assim como as condições onde estão estacionadas as ambulâncias do INEM, que não têm condições nem para os profissionais que estão perfeitamente acortelados, sem espaço para tomar refeições, sem espaço para estarem à espera de serem acionados, assim como não existe meios para fazer a própria desinfestação das ambulâncias e a sua limpeza sanitária. Isto leva depois a que chegamos à pergunta do porque é que acontece estes atrasos e a ausência de um tempo de resposta que seja o mais correto. Isto resulta numa questão simples. Uma falta pessoal terrível. E não tem muito a ver com a questão da mudança das 35 ou das 40, ou das 40 para as 35. Porque quando se aumentou o período normal de trabalho das 35 para as 40, também não se reduziu os tempos de resposta. E a questão que aqui está é que durante muitos anos, erradamente, houve uma política de redução do número de efetivos e um bloqueio à contratação de novos trabalhadores. Se calhar os seus deputados, se forem ver aquilo que é o decreto-lei que cria a carreira, formar um técnico de emergência pré-hospitalar demora muito tempo e é um grande investimento do Estado. Por isso é que não se compreende que, curiosamente, no mês de fevereiro, saia um aviso de abertura para recrutamento de 100 novos trabalhadores, 100 novos trabalhadores para a nova carreira, em que a grande preocupação do INEM é que pôr esta rapaziada toda a fazer flexões, a fazer alongamentos e flexões do tronco à frente e corrida de 1000 metros. E a questão aqui principal é que quem fez este concurso, ou quem decidiu autorizar este concurso, nem teve sequer a preocupação de que o plano de formação ou a formação específica que estes trabalhadores irão fazer no período experimental, em 800, ou seja, nos 180 dias do período experimental, é a tempo inteiro, é modular, é obrigatório e deverá ser homologada pelo membro do Governo, ou seja, pelo Sr. Ministro da Saúde. Até ao momento... desconhecemos essa homologação, portanto, mas já se iniciou um procedimento concursal para 100 vagas. Mas também como o sapateiro que fez este aviso de abertura e não se lembrando que chega-se ao fim destes procedimentos concursais que são demorados que são extremamente dispendiosos para a área pública. Não se fez uma reserva de recrutamento, porque naturalmente o que vai acontecer é que destes 100, que são selecionados para entrarem no período experimental, para fazerem a formação específica, se calhar como exemplo de outros concursos, se calhar depois só ficam 20 ou 30. Portanto, não houve este cuidado e isto é tudo feito assim atabalhoadamente. Depois, em relação a dois dias depois, faz-se um novo aviso de abertura para recrutamento em regime de mobilidade, e vejam esta habilidade, é o outro sapateiro, em regime de mobilidade na carreira ou intercarreiras, quer-se contratar em mobilidade 60 assistentes técnicos. Depois, o que espanta é quando nós chegamos àquilo que é a caracterização do posto de trabalho e o que é que as pessoas vão ter que fazer, e é exatamente o mesmo conteúdo funcional dos trabalhadores da carreira técnica de emergência pré-hospitalar. Senhores deputados, isto é ridículo. Isto é não saber o que está a fazer. Então, negocia-se uma carreira, cria-se uma carreira. Na altura, e diga-se de passagem que esta federação sempre recusou esta carreira, na forma como ela foi negociada, porque, e agrada-me que alguns agora, hoje em dia, já vejam onde é que está o problema, em concreto, da criação da carreira, e esta federação nunca acordou e sempre recusou esta carreira. Como é que na altura, nesta carreira, quando se negociou esta carreira, ainda foi no anterior governo PSD-CDS, em que esta carreira foi logo na altura levantada a questão de que os índices salariais não eram os mais corretos para a necessidade e da especialidade desta profissão, e que se faz posteriormente uma publicação em BTE daquilo que era o regime da carreira, que não era o ideal, mas que previa que todos os trabalhadores pudessem ter um acrescente salarial derivado à própria especificidade da profissão. Quando chega ao governo do Partido Socialista, somos convocados para, no dia 6 de janeiro de 2016, para uma suposta encenada reunião de negociação desta mesma carreira, onde nos é dito que, afinal, já se ia aproveitar a publicação em BTE de uma criação, de uma carreira de um governo anterior. Isto, para mim, é uma questão deve ser nova. E, ao mesmo tempo que todas as matérias que tinham a ver de expressão pecuniária e a forma de transição destes trabalhadores, e não havia respostas. Portanto, houve uma ausência e um simulacro de negociação, a qual esta federação desde sempre denunciou. Aliás, todos os grupos parlamentares desta Casa receberam o nosso parecer, fizemos várias audições aos grupos parlamentares explicando exatamente isto mesmo, e isto entronca nesta questão que já foi aqui posta, de que o INEM já transitou todos estes trabalhadores para a carreira nova. Quando eu digo todos, digo assistentes técnicos. Esperem, os mesmos assistentes técnicos que o INEM agora pretende contratar em mobilidade. Isto é ridículo, não é? Passou-se os assistentes técnicos, os operadores de telecomunicações e os operadores de ambulância para a carreira nova. Mas ninguém teve um único cêntimo de acrescente salarial. E agora contrata-se 100 trabalhadores que, no ridículo, quando acabar o procedimento concursal, irão ganhar mais dinheiro ou vão oferir maior um vencimento do que aqueles que já se encontram ao serviço do INEM há 20 anos. Isto é ridículo. Isto é uma falta de respeito pelos trabalhadores, e depois admiram-se porque é que os trabalhadores fazem greves ou metem pré-avisos de greve ou trabalho suplementar, ou aquilo que se prevê rapidamente que possa acontecer é um novo episódio de greve no INEM. Isto leva-nos a uma situação que não posso aqui deixar passar, que é a ausência de resposta por parte do Ministério da Saúde, em concreto o seu Ministro da Saúde e o seu Secretário de Estado da Junta e da Saúde, que sabe exatamente o que é que está a acontecer no INEM, porque tem sido sistematicamente alertado para estas dificuldades, para que a carreira não está implementada, apenas penso eu que serviu uma ou duas pessoas, não é? Porque realmente os restantes trabalhadores ainda não viram a necessidade e aquilo que a nova carreira podia trazer de positivo, que era uma melhoria das suas condições salariais, e o Sr. Ministro, aliás, é só ausências em relação a estas respostas no que diz respeito ao INEM, como um pouco transversalmente a tudo o que é o Ministério da Saúde. Por isso, manifestamos aqui o nosso desacordo por estes procedimentos concursais, desta forma como foram abertos, o nosso desacordo pela questão da criação da carreira e pela recusa e negação de alterar um decreto-lei que, volto novamente a dizer, que deve ter sido feito por um sapateiro, porque não se pode referir uma lei e depois faz-se um número dizendo exatamente o contrário daquilo que está escrito na lei. Isto deve haver aqui alguém que ainda não se entendeu muito bem. Por isso esta federação volta a reiterar a urgente contratação de novos trabalhadores, e não são 100. Nós, o número que temos é que são em falta cerca de 600 trabalhadores das várias profissões, e isto, como eu digo, se queremos perder tempo a fazer anúncios de abertura para um número reduzido de trabalhadores, se ainda não prevemos qual é que é a sua formação, se vamos perder tempo a contar quantas cambalhotas é que eles vão fazer, o INEM nunca vai resolver o problema dos tempos de espera. Nunca vai resolver aquilo que deve ser a excelência de um serviço que é feito abnegadamente por trabalhadores que, além de serem mal pagos, ainda trabalham de borla e ainda lhes retiram do vencimento abonos que não são devidos. Além disso, importa também aqui referir que esta federação também, na altura da negociação, exigiu que estes trabalhadores tivessem direito a um regime de aposentação diferenciado, porque, como os seus deputados devem imaginar, aos 65 anos andar a transportar um doente desde do terceiro ou do quarto andar deve ser para todos, não é? Não deve ser para todos. Além disso, também exigimos que estes trabalhadores, em caso de serem agredidos durante a sua atividade, durante o seu desempenho do seu serviço, e que possam ter percas de óculos, próteses, que o INEM possa também restituir este valor aos trabalhadores. O facto é que não acontece. Assim como não existe a previsão na nova carreira de um subsídio de risco e penosidade, a exemplo de outros trabalhadores, de outros profissionais que trabalham juntamente com o INEM, que têm também direito a esses abonos, este Ministério também, mais uma vez, fez vista curta a estas reivindicações desta federação. E terminando, dizendo que esta federação não vai desistir para que o decreto-lei que cria a carreira do decreto-lei número 19 de 2016 seja rapidamente retificado e que seja reposta a verdade e o reconhecimento da excelência, do mérito da prestação de trabalho destes trabalhadores, e se para uma carreira específica deve sim também existir umas condições remuneratórias que sejam justas e dignas para uma profissão que assim merece. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu penso que foi bastante esclarecedor. Foi bom termos até feito esta audição conjunta. Não sei se os senhores deputados... Eu acho que não temos muitas... É aquele problema que temos. Não temos muitas oportunidades de ouvi-los a todos. Portanto, eu acho teremos de fazer aqui uma pequena segunda volta, e dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, eu sei que o dia vai longo e, olha, estou com uma gripe monumental, e hoje é dia da mulher e é dia de aniversário da minha mulher. Portanto, me imagina, às 7:30 eu...
Mas é por uma boa causa.
Mas é por uma boa causa, é evidente.
Pelo Serviço Nacional de Saúde e pela saúde dos portugueses.
Estamos a falar de ter a oportunidade de falar com os senhores todos e de poder recolher informação que é importante para nós podermos desempenhar o nosso mandato e podermos fazer a diferença. A questão do concurso, começando agora pela parte final. É verdade que existem técnicos que estão a fazer trabalho administrativo, segundo me dizem, e portanto não será que estes assistentes técnicos que entrar através do concurso da mobilidade interna não terão o objetivo a curto prazo exatamente de libertar esses técnicos para o trabalho de rua, trabalho de escolduz? Essa é uma pergunta que eu faço, não será esse? De resto, eu percebi a sua questão, até porque a questão já me tinha sido colocada por outras pessoas em reuniões de trabalho que eu fiz no âmbito do grupo parlamentar e do meu partido. E, portanto, sim, foi uma questão que me foi colocada, que é terem aberto a carreira toda que foi construída, que ainda não está finalizada, e agora vêm 60 pessoas por mobilidade interna, portanto podem vir de qualquer tipo de serviço da administração pública, e elas virão para integrar a mesma carreira. E espero que se integrem e que sejam muito felizes e deem o seu contributo e tenham a sua formação adequada para, num determinado tempo posterior, estarem ao nível dos que já lá estão. Suponho que vão ter o mesmo regime remuneratório os que vêm por mobilidade. Portanto, essa era uma questão que eu colocava. É muito rápido, Sr. Presidente, não quero estar aqui. A questão dos tempos de chamada e da derrapagem dos tempos de chamada. Sim, os senhores referiram, é verdade. Há aqui dias absolutamente extraordinários, como ao dia 1 de janeiro, que teve 167 segundos de tempo médio para a chamada ser atendida. E eu até sei, aliás, quando veio cá o Sr. Presidente do INEM, até referi concretamente esse caso, estamos a falar do CODU no Porto, que teve a visita do seu Secretário de Estado na madrugada e aquilo estava tudo a funcionar. E depois, no resto do dia, aconteceu isto que está aqui. Mas nós estamos a falar, sejamos corretos, estamos a falar de um dia, é um dia extraordinário, está bem, é o primeiro dia do ano, mas também é um dia extraordinário nesta grelha que eu tenho aqui. Portanto, a correção é assim que se deve dizer. Porque 167 não é tempo médio de atendimento em nenhum outro dia. O problema é que todos os outros dias, não atingindo um valor destes, nem pouco mais ou menos, mas já de si também são demasiadamente elevados. E quando o Presidente do INEM esteve aqui, referiu que em fevereiro já estava nos 13 segundos o tempo médio. E é verdade, há aqui dias em fevereiro que estava, mas também mais de metade dos dias não está. E, portanto, a pergunta que eu faço, pelo que os senhores disseram, que têm a experiência e têm o acompanhamento direto disto, nomeadamente que não há uma correlação direta com o número de chamadas. E eu fui ver o número de chamadas e, de facto, o número de chamadas é crescente, mas não cresceu tanto como cresceu anteriormente. E os senhores acabaram de dizer isto. E, portanto, dizem-me qual é, então, o motivo deste agravamento do rapar nos tempos de atendimento. Eu só encontro duas questões, peço desculpa, mas as 35 horas não são um problema, é um direito dos trabalhadores, mas têm que ser acauteladas. Portanto, aliás, foi isso que nós dissemos desde dezembro de 2015, quando o Sr. Ministro da Saúde assumiu que ia passar para as 35 horas. Foi o Primeiro-Ministro, depois o Ministro da Saúde e o Ministro. Portanto, e aquilo que sempre nós dissemos é muito bem, mas acautelem, não é? Assegurem-se, passando para as 35. Não tínhamos agora trabalhadores, nomeadamente o Instituto Nacional de Emergência Médica, que podem estar a fazer mais horas com o trabalho suplementar do que faziam com os horários das 40 horas, para tentar cobrir. Portanto, ou é isto, ou então é e a falta de planeamento que os senhores referiram. Não vejo outra explicação para esta derrapagem e eu espero que isto aqui, se é falta de planeamento, que melhore, porque é possível melhorar aí, não é? Logo, as contratações têm a sua demora pela formação e pelos concursos inerentes. Depois, a Ordem dos Médicos, são mais duas questões rápidas. A Ordem dos Médicos referiu que existem hospitais que se recusam a receber doentes transportados pelo INEM. Portanto, era a questão que eu vos colocava, estão aqui a oportunidade de esclarecerem isso. Assim como a questão das chamadas não atendidas, que não consta das estatísticas oficiais, que não são divulgadas. Eu também não quero saber, eu sei quais são as chamadas não atendidas. Eu tenho aqui slots com as chamadas não atendidas, hora a hora, em vários dias. Eu sei. Mas eu não preciso que os senhores digam isso se não quiserem. Agora, parece-me que está aí um problema grave. Porque a informação que eu tenho é que são muitas, muitas mesmo, e que tanto existem que existe o sistema de callback para tentar recuperar as chamadas, senão não existiria o callback. E o callback, quando vai recuperar, não chega nem a um quarto, já não consegue, porque eventualmente a situação já ultrapassou a emergência, as pessoas encontraram outra solução. E era só, Sr. Presidente. E
agradecer, deputada a vossa, Carla Cruz.
Deixe-me só agradecer a vossa paciência, os atrasos que houve durante o dia 2 e o facto de ainda aqui estarmos a esta hora.
Senhora deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a todas as estruturas representativas aqui dos trabalhadores pelas informações e pelo complemento de informações que nos trouxeram aqui e reiterar duas, três coisas nesta última intervenção. Primeiro, não é de hoje que o PCP se preocupa com o INEM, com a falta de meios, quer humanos, quer materiais, para que seja cumprida a missão, e uma missão fundamental ao INEM. Também não é de hoje que nos preocupamos com a valorização dos trabalhadores, das suas carreiras, dos seus salários e, portanto, continuaremos também a fazer isso. Mas há um aspecto que eu gostaria daqui dizer, é que aquilo que nós defendemos no passado relativamente às 35 horas e a passagem das 40 horas e de que isso significou trabalho à borla, que isso significou mais sobrecarga de trabalho para os trabalhadores que já o faziam em situação de penosidade, nós não retiramos isso. E sempre defendemos e sempre fomos favoráveis e apresentamos propostas para a revogação dessa medida que foi só lesiva para os trabalhadores. E mais ainda, não foi a passagem das 40 para as 35 horas e, portanto, uma medida que foi de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que veio alterar e veio trazer problemas. Os problemas são há muitos anos que já estão e decorrem, de facto, daquilo que é opções políticas que foram tomadas por sucessivos governos de não contratação dos profissionais que fazem falta ao INEM e fazem falta há muitos anos. E, portanto, dizer-vos que, da parte do Grupo Parlamentar, continuaremos a acompanhar, continuaremos a exigir ao atual governo a valorização, o recrutamento dos profissionais e dar meios para que estes profissionais possam, de facto, trabalhar e dar a resposta que é necessária, que é a resposta à emergência médica nacional.
Muito obrigado. Eu dava portanto, não vou dar tempo, acho que vamos só para resolver alguma questão ou para comunicarem, portanto, dava já a palavra à Comissão de Trabalhadores.
Eu vou tentar ser muito rápido. Queria só responder se a deputada Teresa Carreiro já não está cá, mas em relação aos assistentes de trabalho, nós, enquanto funcionários do Estado, estamos obrigados a recorrer ao SNS, provoca efetivamente muitos atrasos, ou seja, em vez de termos um trabalhador que poderia recorrer a um seguro de assistentes de trabalho, estar 2, 3, 4 meses até ser tratado e regressar novamente ao serviço, às vezes está um ano e meio, com as implicações que isso traz, que são o pagamento de postar em centro de trabalho a 100% e pagamento de horas extraordinárias para alguém ocupar esse posto de trabalho. Em relação ao concurso para 60 assistentes técnicos, o concurso deveria ter sido aberto para 60 assistentes técnicos, não para o CODU, mas para os serviços de apoio, para os serviços centrais, para os serviços de recursos humanos, para o serviço de logística, para libertar os técnicos que lá estão, que são de origem técnicos de emergência pré-hospitalar. Portanto, o concurso está mal direcionado. Em relação aos tempos de chamada, o Sr. Deputado Miguel Santos fez referência a que fevereiro tem um tempo médio de 13 segundos, mas efetivamente é um tempo médio. A estatística é muito bonita, mostra alguma coisa, mas esconde o essencial. Temos tempos... Não, tenho, a média é 3 segundos, mas temos um dia que tem 40 segundos, portanto, isto não é compatível com ou seja, quanto mais chamadas há, maior o tempo de demora para atendimento. O callback não vai funcionar porque os TEPs estão a tentar fazer o atendimento o mais rapidamente possível. Isto vai originar o quê? Enviar e despachar meios o mais rapidamente possível, vai originar os falsos P1s, os falsos P3s, as falsas emergências. Vai potenciar que a população, que também já se apercebeu que, sendo transportado pelo Instituto, pelo INEM ou pelos bombeiros, não paga taxa moderadora nem exames complementares de diagnóstico, portanto, e o número de chamadas para a porta do hospital tem sido bastante, bastante grande. Portanto, nós vamos à porta do hospital buscar um doente para levar ao hospital para não pagar a taxa moderadora. A falta de planeamento é gritante. Vou-lhe dar um exemplo. Na reunião do ano passado, onde foi apresentado os números sobre a passagem para as 35 horas, que não é, de facto, nada negativo, pelo contrário, nós temos uma profissão de desgaste e que deveria ter uma carga horária ainda, se calhar, inferior. Mas quando apresentámos estes números, perguntámos ao Gabinete de Planeamento se tinha feito o impacto para as férias, que começavam dali a 2 meses. A resposta foi não, não fizemos estudo nenhum. Não havia rigorosamente nada. Portanto, o planeamento no INEM não é débil, é inexistente. Ponto final. Em relação à carreira e à posição remuneratória, nós concordamos. O ano passado, na discussão, e apesar de não queremos entrar na esfera de sindical, e portanto peço já desculpa aos sindicatos se o estou fazendo advertidamente, mas aquilo que nós sempre dissemos é que a posição remuneratória devia ser no mínimo a 7. Aquilo que ficou aceito foi a 6 e nem isso foi cumprido. Portanto, o que nós fizemos em novembro do ano passado foi pedir ao Tribunal Administrativo de Lisboa uma declaração apreciativa do Decreto-Lei 19 de 2016 sobre se a posição remuneratória devia ser ou não inferior à primeira. Nós entendemos que não. A Lei 12A diz que não pode ser inferior à primeira posição remuneratória. Acho que os sindicatos estão de acordo. o INEM contestou, dizendo que não cabe a ele decidir, cabe à tutela. Estranho, porque quando sai uma, qualquer legislação, não estou a ver nem o INEM, nem nenhuma instituição a ir bater à porta da tutela a perguntar como é que se faz. Aplica-se. Em relação aos doentes transportados pelo INEM serem recusados nos hospitais, tem acontecido esporadicamente, isso tem a ver com a capacidade de resposta dos hospitais, obviamente não nos compete a nós falarmos sobre essa matéria. As condições de trabalho, fardamento e equipamentos, condições de trabalho nas bases são, em algumas bases são gritantes, não temos condições de salubridade sequer, temos bases onde os técnicos têm que lavar os seus utensílios onde comem na casa de banho, que também não têm condições, portanto, situações de infestação de pulgas, de ratos, temos colegas que acordaram de noite com o rato a passar-lhe por cima, isto está reportado, mais que reportado, e a solução tem sido tardia ou inexistente. Os CODUs, a mesma coisa, cada vez mais colocam os postos de trabalho sem condições ergonómicas, sem cadeiras confortáveis e que permitam estar 8 horas sentado, e estar 8 horas sentado num trabalho daqueles é extremamente estressante e tem que vir o mínimo de conforto. Os monitores não, por vezes não são adequados à função. Os telefones que temos agora são touch, no início criaram alguns problemas porque com o touch nem sempre se consegue fazer o nosso trabalho em condições, isso cria constrangimentos. Ninguém foi ouvido sobre esta matéria, portanto continua o INEM a aplicar medidas para as quais não houve os trabalhadores e depois não consegue implementar as medidas que pretende. Em relação aos algoritmos, fizeram uma pergunta sobre algoritmos. Eu acho que não há algoritmos. Não há. Ah, bom. Pronto, eu acho que respondia a tudo.
Eu penso que sim. Então, já dava a palavra aos representantes do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.
Relativamente às questões agora colocadas, e também no seguimento das anteriores, do debate anterior, eu dou um exemplo, e que foi colocado inclusive agora ao INEM, o exemplo agora da contratação dos 60 assistentes técnicos. 60 assistentes técnicos que vão passar pelo processo concursal em que vai incluir uma formação e na sua função estipulada no concurso, será para atendimento nos CODUs. Nós dirigimos ao INEM, por exemplo, uma solução se calhar muito mais rápida. O Sr. Presidente do INEM referiu, quando esteve cá, que tem cerca de 180 e qualquer coisa, TEPs, a fazer serviço back-office, interpretando assim como serviço, entre aspas, administrativo. E eu coloquei a solução. Porque é que esses TEPs, que já estão formados, como, por exemplo, são TEPs, mas já têm a dor torácica, a glucagon, e podem desempenhar função na rua onde são necessárias, e as suas funções é para lá que estão definidas, não há dúvidas, e esses 60 assistentes técnicos, porque é que não vão fazer o trabalho que estes 180 estão a desempenhar? Numa solução muito mais rápida, muito menos demorosa e muito mais simples para o Instituto para resolver a carência de operacionais. Isto, um exemplo. A nível de seguros de saúde, e a Comissão tendo abordado a situação colocada pela Assessora Deputada Teresa Queiro, eu dou um exemplo muito simples que atualmente os técnicos passam. Qualquer técnico que sofra um acidente de trabalho e que, bem ou mal, seja tratado no Sistema Nacional de Saúde, com os tempos inerentes a esse tratamento, de consultas, de exames, que é sabido a morosidade de todo esse processo, terminado o processo e lhe atribuída, por acaso, se calhar, alguma incapacidade, se essa incapacidade não for superior a 30%, esse trabalhador recebe zero relativamente a essa incapacidade. Para ter um exemplo, que 30% será uma incapacidade já considerável e com alguma limitação, se calhar, funcional para o desempenho, por exemplo, da sua função e da sua condição de vida. Isto a título de exemplo. No entanto, não deixamos de lamentar, e foi exposto até à tutela, o facto do INEM possuir, para alguns profissionais, algumas apólices de seguro para cobrir acidentes de trabalho. No entanto, para quem todos os dias trabalha e desempenha as suas funções, não tem qualquer tipo de seguro e continua a recorrer ao seu Sistema Nacional de Saúde, caso tenha algum acidente de trabalho. Achamos uma dualidade de tratamento relativamente a quem todos os dias se dedica e entrega ao desempenho e mantém o INEM a funcionar, e, no entanto, outros profissionais, e se calhar em serviço, não menosprezando, mas de outsourcing e exteriores ao INEM têm direito a essa cobertura de seguro de saúde privado. Quem está cá a trabalhar e é funcionário da instituição, por ser funcionário público, recorre ao SNS. E penso que relativamente às questões colocadas...
Dava então a palavra aos representantes dos sindicatos dos enfermeiros portugueses, faz favor.
Não, melhores condições de responder às questões colocadas por todos os senhores.
Então, passamos à Federação, para não falhar, sim, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.
Exatamente.
Não falhei agora, faz favor.
Não, boa tarde. Orlando Gonçalves, da Federação e do Sindicato Norte. Já agora dizer que ainda bem que se fala agora tanto nos tempos de espera nas chamadas, porque fomos nós que o denunciámos no dia 14 de dezembro, porque até aí pouco ou nada se falava disso, e de facto era um problema e na altura já havia picos a chegar aos 209 segundos. Mas relativamente àquilo que de facto me parece que importa. Ah, mas antes disso, só referir o seguinte, eu acho uma falta de respeito e espero que fique registado que os senhores deputados, eu não tenho 360 quilómetros para fazer, secámos durante 2 horas ali fora, e os seus deputados, nomeadamente o deputado do partido que representou o governo, que quase acusou a Federação de que estava a prejudicar o trabalho do INEM e o socorro às populações porque temos um pré-aviso de greve, ou um aviso prévio de greve metido, foi-se embora há mais de 1 hora e não está aqui para ouvir as respostas, não é? Portanto, isto é falta de respeito por quem cá vem, é falta de respeito por nós, pelos sindicatos e nomeadamente pelos trabalhadores. Fica o registro, espero que o seu deputado tenha a oportunidade de ouvir e para a próxima que cá esteja para poder responder e defender-se daquilo que se lhes diz. Quanto ao concurso, o concurso dos assistentes administrativos diz aqui claramente que é para desempenhar funções no CODU, de técnico de emergência pré-hospitalar. Ou seja, eu acho que temos que ser muito claros, o problema do INEM e da falta de pessoal deve-se exatamente à falta de pessoal e à incompetência do Conselho Administrativo do INEM, ponto. Não é às 35 horas, não é às 40 horas, não é nada, porque é óbvio que se os trabalhadores fazem 35 horas ou fazem 40 ou 60, até podem fazer 45, também já houve tempos em Portugal que se trabalhou 45 e se trabalharem 60 ou 80, deixa de haver falta de pessoal, mas esta não é a solução. As 35 horas é aquilo que nós sempre defendemos, que é o correto e o ideal para as pessoas trabalharem, e é isso que as organizações e o governo têm que se organizar de forma a que tenham trabalhadores suficientes para trabalhar dentro daquele horário. Depois, outra preocupação, mas o Sr. Deputado já foi embora, com o trabalho extraordinário, eu acho que o Sr. Deputado e todos os grupos parlamentares e esta Assembleia devem estar muito preocupada é com o facto dos trabalhadores do INEM fazerem constantemente 16 horas de trabalho seguidos. Porque isso é que é grave, isso é que põe em causa o socorro público. Porque alguém que está a trabalhar 16 horas não está com a mesma capacidade, nem física, nem psíquica, para desempenhar as suas funções da melhor forma. Porque quando estamos a falar de trabalho extraordinário e de turnos extraordinários, aos quais tiraram os 4,27€, que na altura ainda eram 4,27€, estamos a falar de 8 mais 8, porque os turnos no INEM são de 8 horas, não são de 7, independentemente do horário ser de 35. E, portanto, 16 horas seguidas de trabalho é que é grave, é ilegal. O tempo das 150 horas que estão previstas na Lei de Trabalho Extraordinário é ultrapassado passados 2-3 meses do ano iniciar, e portanto tudo isto são ilegalidades e isto é que devia ser um problema para esta casa, e isto é que os seus deputados se deviam preocupar. Não era se há um aviso prévio ao trabalho extraordinário ou não, era com esta questão de os trabalhadores fazerem este tipo de horários que ultrapassa tudo o que é razoável e também aquilo que é legal. Mas o Ministério das Finanças só se preocupou em proibir o INEM de pagar mais de 60% em trabalho extraordinário. Pagar mais que 60% do salário num mês não pode ser, não há autorização. Mas trabalhar 16 horas seguidas, onde isso não está em lado nenhum, nem acontece em lado nenhum no mundo, penso que já nem na China, isso não é um problema, nem para o Ministério das Finanças, nem para o Primeiro-Ministro, nem para o Ministro da Saúde, nem para ninguém. E isso é que tem que ser visto. Relativamente à carreira. A carreira e o decreto da carreira é uma autêntica vergonha, que para ter aquilo é preferível. E hoje os trabalhadores do INEM já vão nos dando razão que é preferível não ter nada. Porque a questão é esta. Aquilo, para já, o decreto que está em vigor e que foi aprovado e publicado não é aquilo que nós negociámos com o anterior governo e com o senhor secretário de Estado, Leal da Costa, na altura secretário de Estado, depois ministro. Não é nada disto, não foi isto que foi publicado em BTE, isto é totalmente diferente, ou pelo menos em termos remuneratórios e em termos de mudanças de posição remuneratória está muito aquém daquilo que foi negociado. E há aqui dois problemas graves. E já agora informar os seus deputados que muito em breve, se isto não for resolvido, o INEM não vai ter só greves, nem avisos prévios de greve ou trabalho extraordinário. Vai ter ou trabalho normal, vai ter outro tipo de ações de luta, porque os trabalhadores estão nessa disposição e nós estamos também nessa disposição de os apoiar e dar todos os meios que eles precisarem e que forem necessários para que eles lutem pela sua carreira e pela sua dignidade. Por seus deputados, não é digno alguém que está há 20 anos continuar a ganhar os 683, 692 e 617, já agora aqui falou só em 692, mas há trabalhadores no INEM, e podemos prová-lo, que ganham 617 euros, e chegar agora alguém de novo com 738, que também é uma miséria, não estou aqui a pôr isso em causa, mas são mais 121 euros que alguns estão lá há 20 anos. São mais 50, 60 euros, 46 euros em relação a outros, pois depende de cada um, mas é mais de qualquer um dos que já lá está há imenso tempo. Isto é vergonhoso. Mas com outro agravante. Se os trabalhadores do INEM, e nós sempre dissemos isto, na Secretaria de Estado, no Ministério da Saúde, ao seu Ministro, ao seu Secretário de Estado, a todos que nos receberam, quer deste Governo, quer do anterior, e o anterior parece que percebeu, porque tinha aceito fazer as coisas de forma diferente. Este chegou e, sem nos dizer nada, sem negociar com esta Federação nem com nenhum dos nossos sindicatos, absolutamente nada, publicou uma coisa totalmente diferente, que é assim. Como sabem, se os trabalhadores de INEM fossem assistentes técnicos, assim que houvesse descongelamento, que agora parece que também já é uma coisa que vem assim um bocado de forma esquisita, mas não é isso que agora se está aqui a discutir, é quando houver descongelamento, eles passavam imediatamente para o nível 7, porque não há nível 6 na carreira de assistente técnico. Estão no 5, a maior parte, ou entre o 5 e o 6, né? E quando houvesse um descongelamento, iam para o 7, que são 789 euros e uns cêntimos. Sendo TEPs, mantiveram os 6,92, os 6,83, os 6,17, tudo, dependendo da situação. E quando houver descongelamento, vão para os 738. Portanto, os trabalhadores perderam, em termos remuneratórios, perderam e vão perder imenso por ter esta carreira. Não é só a questão de que agora os novos vão ganhar mais do que os que já lá estão há muitos anos, porque isso de facto é ridículo e está a revoltar os trabalhadores, e os tempos de espera vão acabar por aumentar mais, porque os trabalhadores de facto são excelentes. Não tenho dúvidas nenhumas disso, mas a motivação tem limites e isto não motiva ninguém, antes pelo contrário, desmotiva imenso alguém que está há 20 e há mais de 20 anos numa casa e que chega agora alguém sem experiência nenhuma e que acabou de entrar e vai ganhar mais. Isto é óbvio que desmotiva. Mas, e foram enganados, foram completamente enganados pelo Governo, pelo INEM e entre outros. Portanto, estão desmotivados e por isso estão dispostos à luta e estão dispostos, não é a greves ou trabalho extraordinário, é a coisas bem mais duras. É isto o aviso que temos que deixar, porque somos responsáveis. Mas não somos nós, nem os trabalhadores, ao ter este tipo de ações, está a pôr em causa o socorro público. É o Governo, porque o Governo é que tem que assegurar o socorro público e ter os meios adequados. Não são os sindicatos. Portanto, é importante que o Sr. Deputado perceba isso. Mas pior do que isso, e como eu estava a dizer, é que, para além de não ter o aumento, quando o tiver, o aumento ainda vai ficar muito aquém daquilo que seria se não têm mudado de carreira. E agora eu pergunto, estes assistentes técnicos que vão entrar com o salário que trazem dos serviços que têm de origem, como é óbvio, que pode ser 6,83, pode ser 7,89, 7,38 não será de certeza porque não existe na carreira. Pode ser 8,37, pode ser 900, pode ser 1000, depende do tempo de serviço que esse trabalhador traz ou não. E com outro agravante, é que estes assistentes técnicos, e mesmo os TEPs com entrada novo, depende de quantos anos vai demorar o descongelamento, porque até agora era 2018, agora só há 122 mil milhões para 2018 e vai ser por mérito e mais não sei porquê, se calhar alguns daqui a 10 anos ainda não descongelaram. E se daqui a 10 anos alguns destes trabalhadores descongelarem, os assistentes técnicos, ao subir no fim de 10 pontos na carreira, se isso se mantiver, vão para 7,89 outra vez e estes ainda vão para os 7,38. Isto é um absurdo, isto é uma coisa inédita, eu acho que só neste país é que acontece. Portanto, este decreto tem que ser revogado, tem que ser alterado, quero dizer, e aquilo que nós propomos é que seja alterado, no mínimo para os 7,38, que também defendemos mais do que isso, de início de carreira não se conseguiu, mas no mínimo isso, e se não houver condições para alterar, revoguem-no. Agora, isto não faz sentido nenhum, este decreto não faz sentido nenhum e não é sequer correto, não é justo, não é sério, não é digno, não é nada. E foi este governo atual que o implementou e que o piorou significativamente em relação àquilo que vinha de trás. Isto tem que ser dito de forma muito, muito concreta. Percebe? E, portanto, o senhor deputado está preocupado com as greves, com os avisos prévios de greve que a Federação emite, deve-se preocupar é com aquilo que é da responsabilidade do Governo que apoia, porque esse Governo é que tem a responsabilidade de defender e de, pôr, e de assegurar o socorro às populações e, a, e às vítimas de acidente. Não somos nós e nem sequer os trabalhadores a ser explorados da forma que são, porque eles já fazem muito mais do que aquilo que é humanamente possível. E as 16 horas de trabalho seguidas, isso sim é que deve ser preocupante, porque é uma ilegalidade do tamanho desta casa. E isso é que deve preocupar os seus deputados, não é os avisos prévios de greve que a Federação emite.
Fica ao registro, eu penso que tivemos uma boa audição. Estava prevista que fosse de uma hora, foi duas, como as outras, e como nós gostamos aqui na Comissão de Saúde, pelo menos temos esse princípio, que ninguém deixará de dizer aquilo que pensa e aquilo que os cá estará, o que os... As pessoas que representam as entidades foram convocadas cá atrás. Portanto, eu penso que tivemos uma boa audição, discutimos um tema importante, como discutimos outros temas importantes também, com todo o tempo do mundo, para podermos todos aqui estar, porque todos fazemos parte, somos peças de um puzzle, que é o Serviço Nacional de Saúde, nós, por um lado, com o Poder Legislativo, os senhores a trabalhar nas várias áreas, neste caso, do INEM, e acho que foi importante, e pelo menos eu, como Presidente da Comissão, sinto-me, congratulo-me para já e agradeço a vossa presença aqui. Peço desculpa pelo tempo que lá tiveram fora à espera, mas tudo é importante em termos de nossa atuação, e foi como foi importante hoje estarmos aqui a ouvir-vos, e que nos enriqueceu mais e de certeza que nos dará mais possibilidades de cumprirmos melhor ainda a nossa função como deputados. Muito obrigado a todos e dava por terminar a nossa reunião.